Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 15 de dezembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Governo anuncia pacote de medidas que atende empresas e o consumidor brasileiro.
E presidente Michel Temer diz que o objetivo é reaquecer a economia.
Visam precisamente incrementar a economia brasileira neste momento em que nós queremos o crescimento do país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Tem novos médicos chegando em vários municípios brasileiros. São cubanos que vão substituir antigos profissionais.
E você sabe quando uma informação sobre saúde na internet é verdadeira? Vamos mostrar que agora é possível identificar sites que pode confiar.
E nós acompanhamos o movimento nos aeroportos.
Eu tô indo para São Paulo passar Natal e Ano Novo com a minha família.
Tô indo para Salvador passar o Réveillon, as festas.
Tô indo para Holanda visitar meu filho.
A fiscalização foi reforçada para que os brasileiros possam chegar sem transtornos.
A Voz do Brasil de hoje na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
Levar saúde a regiões onde faltam profissionais.
200 médicos cubanos embarcaram hoje na base aérea de Brasília com destino a municípios nordestinos.
Eles fazem parte do programa Mais Médicos e substituem colegas que já participaram do programa.
Yannis Rivera Zame, Josbani Castilho.
Ao som da chamada, os médicos cubanos ocuparam seus lugares na fila de embarque. Eles partem para levar assistência médica a milhares de brasileiros no interior do país, por meio do programa Mais Médicos. Eliette Martinez, de 26 anos, vai viver a primeira experiência internacional no município paraibano de Araruna.
Estou muito ansioso por chegar, por conhecer as pessoas, por curar os enfermos.
Já do Viel, Rosário Coba está indo para um distrito indígena no Maranhão partilhar 3 anos da sua experiência com a comunidade. Ele se mostra grato pela oportunidade.
Um país muito belo, muito bonito, a gente muito boa, trata muito bem.
Mais de 200 cubanos seguiram com destino ao Nordeste. E até o final de dezembro, 1.380 médicos viajam para repor vagas do programa e levar assistência básica para mais de 1.000 cidadãos brasileiras. O secretário de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Rogério Abdala, reforçou a importância do programa.
Hoje, nos grandes centros, você tem os médicos, você tem os hospitais. É quando você está realmente numa cidade onde você não tem esses recursos, a importância do médico. Eles são humanistas, são bons.
Em setembro deste ano, o Congresso aprovou a prorrogação dos Mais Médicos pelos próximos 3 anos. Até fevereiro de 2017, mais de 2 mil médicos viajam para substituir os que terminaram a participação no programa. Reportagem Natália Koslick.
Como saber se um site apresenta informações confiáveis sobre saúde?
A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, lançou o selo Sérgio Arouca para assegurar ao internauta que a informação disponível em um site de saúde é de qualidade.
O primeiro a receber o selo é o blog Tuberculose Circulando a Informação.
Pode ser uma dor de dente, uma dor de cabeça ou até dúvidas sobre o tratamento do câncer. E lá vai a consulta ao Dr. Google. É assim que o pesquisador da Escola Nacional de Saúde da Fiocruz, André Pereira Neto, define esse novo costume de consultar a internet para saber sobre alguma doença.
Faz com que você tenha acesso a informações que antes do tempo da internet você não tinha. Mas tem um outro problema que é qual? Nem toda informação informação é confiável, nem toda informação é atual e nem toda informação é compreensível.
A dona de casa carioca, Simone Quintela, diz que já encontrou na internet muitos dados sobre saúde que não são verdadeiros.
Geralmente, os pesquisadores colocam palavras técnicas e essas palavras elas não estão legíveis, a gente não consegue entender.
Preocupada com informações que podem induzir a pessoa a erros, a Escola Nacional de Saúde Pública criou um selo para garantir que as informações sobre saúde disponíveis na internet sejam de qualidade, como explica o pesquisador André Pereira Neto.
Essa informação que não tem a qualidade, que não é fidedigna, pode prejudicar o tratamento.
E quem recebeu o selo de qualidade da informação em saúde na internet foi o blog Tuberculose Circulando Informação, vinculado ao Ministério da Saúde. Patrícia Verlang, do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, diz que ganhar o selo é importante para a credibilidade do site.
Disponibilizar uma informação de qualidade, né, no sentido da população ter conhecimento sobre os sintomas da doença, sobre as questões do tratamento também.
O foco do projeto é analisar e qualificar os sites do Ministério da Saúde e das secretarias municipais e estaduais de saúde de todo o país. Reportagem Mara Kenupi.
No judiciário, a delação premiada é um acordo para que o réu possa colaborar com a investigação em troca de diminuição de pena.
Por outro lado, no administrativo, existe um acordo parecido chamado de leniência. Quando o réu é uma empresa que lesou os cofres públicos, pode negociar com o governo.
Hoje, esse acordo de leniência ganhou um novo aliado e novas regras.
A Controladoria Geral da União, CGU, e a Advocacia Geral da União, AGU, vão atuar juntas na assinatura de acordos de leniência com empresas que lesaram os cofres públicos. Pelas novas regras, após o acordo entre a empresa e o governo, forma-se uma comissão que vai definir o valor de ressarcimento e multa que a empresa deve pagar aos cofres públicos. Além disso, pode propor cláusulas que obriguem a empresa a adotar programas que impeçam novos crimes. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, diz por que é importante que os dois órgãos participem.
Trazer para esse ambiente maior transparência, maior celeridade e, inclusive, uma interface e uma interação maior entre a Advocacia-Geral da União e Controladoria-Geral da União.
O acordo de leniência é o compromisso firmado entre o governo e a empresa que cometeu o ato ilícito contra a administração pública. Quem fecha o acordo se dispõe a auxiliar nas investigações, denunciando outros envolvidos no crime, em troca de benefícios na pena. O ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Torquato Jardim, afirma que o acordo é fundamental para dar andamento às investigações e não penalizar a empresa e sim quem comete o crime.
A empresa chega e oferece uma informação de um ato ilícito praticado por si ou por terceiro em seu nome.
As novas regras também determinam que fica a cargo da AGU avaliar se o acordo é vantajoso para a administração pública ou buscar a reparação por meio de ações judiciais. Reportagem, Warby Kalil.
Momento Social.
O Bolsa Família está passando por um pente fino.
É, com um cruzamento de dados é possível direcionar o programa para quem realmente precisa.
E quando alguma irregularidade é encontrada, o benefício pode ser bloqueado ou até mesmo cancelado.
E é exatamente essa dúvida da Karina Iris. Ela tem dois filhos, está desempregada e vive na capital paulista.
Quem tira a dúvida dela aqui no Momento Social é o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra.
Eu sou a Karina, eu moro na cidade de São Paulo. Eu queria estar sabendo qual a diferença do bloqueio para o cancelado do Bolsa Família.
Benefício cancelado, ele é em função de ter se descoberto no cruzamento de dados que o usuário ou aquela família tem uma renda per capita que coloca acima do valor do cadastro único. A renda que fica entre um quarto de salário mínimo e meio salário mínimo por membro da família, mensal, coloca essa pessoa com o benefício bloqueado para explicar o que houve. O recurso fica guardado, fica bloqueado, mas fica na conta dela. Se for de uma forma convincente, que mostrando que ela realmente não tem aquela renda, de alguma forma convencer que ela está dentro dos critérios do Bolsa Família, é, todo aquele recurso bloqueado ela recebe. O cancelado ela não recebe mais, mesmo ela podendo explicar aí o outro processo, que ela vai poder provar que todos os dados foram cruzados não estão corretos, aí pode se rever, mas cancelado imediatamente ela deixa de receber e o bloqueado ela continua recebendo, só que não fica na conta até ela comprovar que cumpre os critérios do Bolsa Família.
Se você também tem alguma pergunta sobre ações e programas sociais do governo, mande para a gente.
Pode ser por e-mail no endereço voz@ebc.com.br. Tem também o nosso Facebook, facebook.com/Bolsa Família. A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe.
19 horas, 11 minutos, horário brasileiro de verão.
Um pacote com 10 medidas para aquecer a economia do país.
A gente detalha daqui a pouquinho como empresários e o cidadão vão se beneficiar com essas ações. Não saia daí.
A proposta do governo para limitar os gastos públicos foi aprovada na Câmara e no Senado e hoje foi promulgada pelo Congresso, ou seja, foi assinada e já começa a valer.
Apresentada em junho pelo governo do presidente Michel Temer, a PEC era considerada a medida principal para criar as condições necessárias para a retomada do crescimento da economia e geração de emprego.
É, as regras vão valer por 20 anos, com possibilidade de revisão em 10 anos. Com esse limite para os gastos, o governo impede o avanço descontrolado das despesas públicas e passa a gastar somente o que arrecada.
Esse limite já vale para o orçamento do ano que vem. Mas é bom lembrar, para 2017, a norma preserva os gastos mínimos com saúde e educação.
Reduzir o desmatamento e as queimadas na Amazônia pela metade nos 4 próximos anos.
É a meta do Ministério do Meio Ambiente.
Além da fiscalização e controle, o governo também vai poder acompanhar cada pedacinho de chão com o Cadastro Ambiental Rural.
Um acordo com o Banco Alemão vai ajudar o país a contratar pesquisadores e geólogos para ajudar pequenos produtores com o CAR.
O Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas tem como meta, até 2020, reduzir a menos da metade a área desmatada hoje na Amazônia. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, afirmou que o aumento do desmatamento na Amazônia, registrado nos últimos 2 anos, teve relação com a crise econômica enfrentada pelo país. Ele garantiu, no entanto, que os recursos da área já foram recompostos e que os órgãos de controle do desmatamento estão atuando com plena capacidade.
Vamos aprimorar ao máximo o comando e controle, a fiscalização, nós vamos fortificar a parceria com os estados.
E hoje o governo também assinou um contrato com o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, que garante mais de 35 milhões de reais para fortalecer as ações do Cadastro Ambiental Rural. O diretor do banco alemão, Carsten Sandhoff, destaca o interesse do país na preservação da Amazônia.
As mudanças climáticas uma ameaça para a Alemanha também, só uma ameaça para outros países.
O Cadastro Ambiental Rural é obrigatório para todos os imóveis rurais e, além dos dados do proprietário, deve conter informações da propriedade. A ideia é criar um banco de dados nacional para controle, monitoramento e combate ao desmatamento. Os donos das terras têm até dezembro do ano que vem para fazer o cadastro. Reportagem Luana Karen.
Simplificar para facilitar, agilizar, atrair e crescer. Com esses objetivos, foi criado 10 anos atrás o Super Simples.
A ideia era reduzir a papelada e tornar mais simples a relação das empresas com o governo.
O que permitiu que milhões de empreendedores saíssem da informalidade, gerassem empregos e arrecadassem impostos para o governo.
bombons, bolos, panetones. Doces que são produzidos todos os dias na chocolateria do Alexandre Ferreira, em Brasília. Alexandre foi jogador de futebol até os 22 anos, quando a mãe de um amigo ensinou a arte de transformar açúcar em delícias. Aos poucos, o hobby virou negócio e ele decidiu arriscar. Largou o futebol e, com a ajuda do Sebrae, se transformou em um empreendedor individual.
Eu resolvi formalizar o meu negócio, e ali foi onde eu busquei o Sebrae para poder me aprimorar na parte de conhecimentos.
Após se formalizar, Alexandre pôde optar pelo Simples Nacional, um programa do governo voltado para os pequenos negócios, que reduz a papelada e a carga tributária, o que para Alexandre foi fundamental.
Além dele agregar vários impostos juntos, ele dá a oportunidade do empresário ter uma redução nessa carga tributária, né, que se às vezes fosse enquadrado com uma empresa normal, teria uma carga muito maior, que isso agregaria no custo do produto, né?
O Simples Nacional foi criado 10 anos atrás e tirou da informalidade milhões de pequenos negócios. Segundo o secretário executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional, Silas Santiago, hoje no Brasil são mais de 11 milhões de microempreendedores individuais, além de micro e pequenas empresas que estão inscritos no programa.
Praticamente todas as atividades elas podem optar pelo Simples Nacional. Tem poucas exceções. Uma delas foi agora recentemente retirada pelo Congresso Nacional. Então, a partir de 2018, por exemplo, as empresas que produzem cervejas, licores, cachaças, vão poder optar também pelo Simples Nacional.
Os pequenos negócios são responsáveis por quase 30% de todas as riquezas do país. Além disso, emprega mais da metade dos trabalhadores com carteira assinada. O presidente do Sebrae, Guilherme Afife Domingos, falou sobre a importância do Simples Nacional.
O que as pessoas mais querem é a simplicidade, é a simplificação. Portanto, o Simples é a inovação do sistema tributário.
Com a formalização de mais negócios, em 10 anos, o Simples Nacional gerou mais de 550 bilhões de reais para os cofres públicos com a arrecadação de impostos. Reportagem Gabriela Noronha.
O governo anunciou agora há pouco um pacote de medidas para estimular a economia.
O foco é aumentar a produtividade das empresas e indústrias para gerar mais empregos, além de incentivar o consumo dos brasileiros.
É, para saber mais sobre esse pacote, a gente conversa ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. No total, são quantas medidas?
Boa noite, Gláucia. Boa noite, Ayrton. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Bom, Gláucia, ao todo são 10 medidas que foram anunciadas agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. Uma destas medidas é um amplo programa para regularizar tributos, que vai permitir que empresas e pessoas possam ficar em dia com a Receita Federal. Dívidas vencidas até 30 de novembro deste ano vão poder ser parceladas. A expectativa do governo é que até 20 bilhões de reais possam ser recuperados pelo governo com a regularização. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a regularização vai permitir que empresas voltem a crescer.
No momento de crise, é muito importante nós permitirmos que as empresas possam regularizar o mais rápido possível a sua situação fiscal, para que não só possam tomar crédito, crescer e etc., e voltar a produzir com regularidade, mas também, evidentemente, isso permite uma arrecadação por parte do governo federal.
Agora, Paulo, para os consumidores, quais são as principais medidas?
Olha, Ayrton, uma delas vai aperfeiçoar o funcionamento do cadastro positivo, que permite que um lojista, um vendedor, analise o histórico da pessoa, se ela é uma boa pagadora, não atrasa contas. A adesão a este cadastro passa a ser automática e a exclusão terá de ser solicitada pela pessoa. Também foi anunciada a diferenciação de preço de um produto de acordo com o modo de pagamento. Por exemplo, se o pagamento for à vista, em dinheiro é um valor. Se for por cartão de crédito, vai ser outro. A ideia do governo é que também quando você pague com cartão de crédito, você possa ter um desconto nas lojas. O governo também vai reduzir as taxas de juros do cartão de crédito cobradas do consumidor e do prazo de pagamento ao lojista. o funcionamento destas medidas devem ser detalhados pelo governo num prazo de até 10 dias.
E os trabalhadores também vão ter um rendimento maior dos recursos que estão depositados no FGTS, Paulo?
Vão sim, Gláucia. A proposta é que a remuneração do fundo seja semelhante à da poupança. Para isso ocorrer, o governo vai redistribuir 50% do lucro líquido dos recursos do FGTS, que giram em torno de 15 bilhões de reais por ano, para os trabalhadores que têm contas vinculadas ao fundo, que são aqueles que têm carteira assinada no país. A medida vai melhorar a remuneração do trabalhador. O presidente Michel Temer afirmou que as medidas anunciadas hoje vão promover o crescimento econômico, a produtividade e reduzir a burocracia.
Nós nunca ignoramos as dificuldades que teríamos quando apoiamos o governo, mas essas dificuldades vêm sendo vencidas paulatinamente e, ademais disso, nós vamos pregando cada vez mais a reunificação e a pacificação do país. Acho que a tese do crescimento, produtividade e desburocratização ajuda até nesse tópico.
Por falar em burocracia, outra medida é a simplificação dos pagamentos de obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias por um sistema chamado E-Social. A ideia é reduzir o tempo gasto pelas empresas para preencher as declarações, formulários e livros. O prazo para que todas as empresas entrem nesse sistema é até julho de 2018.
Paulo Lasalve, obrigado pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
19 horas 21 minutos no horário brasileiro de verão.
Fiscalização reforçada nos principais aeroportos do país.
A operação fim de ano da ANAC já começou e quer garantir viagem tranquila a todos os brasileiros que optaram por voar para chegar ao destino.
A equipe da Voz do Brasil foi ao aeroporto de Brasília para saber como anda o movimento por lá.
Em tempos de fim de ano, os aeroportos ficam lotados. Pessoas chegando e saindo a todo momento. E cada uma delas com uma história na bagagem.
Eu estou indo para São Paulo passar Natal e Ano Novo com a minha família, meus tios, meus primos.
Estou muito feliz porque viajar é sempre bom, né? Estou indo para Salvador passar o Réveillon, as festas e a metade de janeiro lá com minha família.
Estou indo para Holanda visitar meu filho. Bom, ele foi adotado quando bebê, com 18 anos veio me conhecer. E agora ele vem, agora a primeira vez eu vou, né?
Mas junto com a viagem de férias podem vir problemas como atrasos, cancelamentos e longas filas. E para minimizar esses contratempos, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, está realizando a operação fim de ano. 300 servidores atuam na fiscalização de 13 aeroportos brasileiros até o dia 8 de janeiro, como explica o gerente de operações da ANAC, Marcelo Lima.
As empresárias encaminharam para a ANAC um plano de contingência demonstrando todas as ações que elas vão fazer para garantir que a gente tenha um fim de ano tranquilo. Nós intensificamos a nossa fiscalização exatamente para garantir que tudo será respeitado.
Mas além da fiscalização, os passageiros também precisam seguir algumas orientações para evitar transtornos na hora de viajar. É importante respeitar o horário que cada companhia aérea determina para a chegada antes do embarque. É preciso também se informar sobre os objetos que são proibidos na bagagem de mão e ainda checar se está com todos os documentos exigidos para o embarque. Marcelo Lima destaca que algumas das novas regras de inspeção do passageiro já estão valendo.
Lembre-se que esse é o primeiro operação de grande movimento nos aeroportos com as novas regras de segurança. Ou seja, pode haver filas, lembre-se de tirar o notebook da sua mochila, que você pode passar por uma inspeção manual aleatória. Então tudo isso é para garantir a sua segurança. Então sai de casa um pouco mais cedo.
E já tem gente que se preparou direitinho para um fim de ano bem tranquilo.
Costumo fazer o check-in com antecedência, preparar as malas, tudo, e verificar também condições da viagem.
Nós que estamos indo com a família toda, são 3 crianças, a gente prepara toda a documentação necessária, certidão de nascimento, carteira de identidade, faz o check-in antecipado e procuramos chegar cedo para o horário do voo para que não ocorra nenhum transtorno na viagem.
O passageiro que identificar alguma irregularidade deve denunciar. Basta ligar de graça para o Fale ANAC no número 163. Reportagem Beatriz Amiden.
A Receita Federal liberou hoje o sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016.
Nesse lote estão incluídos 1 milhão e 700 mil contribuintes. 2 bilhões e meio de reais estão sendo pagos em restituições.
Para saber se está nesse lote, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet em www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone no número 146.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.